dia a todos e a todas. Eu peço ao vereador Alex Martins que faça a aferição de quórum para darmos início na sessão ordinária.
Vereador Carlinho Mateira, vereador Júlio Fumana, vereadora Thais Souza, vereador João Paulo, vereador líder dessa casa, Jean Carlos, vereador Fred Caixeta, vereador Luiz Paula, vereadora André Rezende, vereador Luiz Silva, vereador Alex Martins, fórum suficiente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Alex Martins que faça a leitura do texto bíblico.
Apodera-se de minha intimação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximaram com maldade, como estão longe da vossa lei. Como estão longe de salvar-se dos pecadores, pois não procuram a vossa maldade. Quando vejo os renegados, fico longe, porque foram fiéis a vossa lei. Dai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Salmo 118.
Já peço ao vereador Lucimar Silva que ocupe espaço aqui na mesa diretiva, que é do mesmo partido. E hoje também nós convidamos a deputada estadual Vivian Naves para tomar assento aqui na mesa diretiva, está acompanhada do vereador Domingos de Paula. E já passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como matérias e correspondências objeto da presente sessão.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 78ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 12 dias do mês de novembro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da senhora presidente Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Reamilton Altivo. A hora determinada, senhor presidente do exercício, vereador José Fernandes, solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos encaminhados para as comissões. O projeto de decreto legislativo 356 de 2025, de autoria da mesa diretora, que expôs sobre a medalha vereadora Francisca Miguel, no ano 2025, as personalidades que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher napolina. O projeto de lei ordinária 370 de 2025, de autoria do vereador Reamilton Altivo, dispõe sobre a instalação de sistemas de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia em espaços públicos e abertos ao público do município de Anápolis, visando a promoção da acessibilidade de pessoas com necessidades complexas de comunicação e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 371-2025, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o Dia dos Atletas de Corrida de Rua no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Resolução 372-2025, de autoria da mesa diretora, indicação do vereador Jean Carlos, institui o certificado de reconhecimento de seu Alves da Silva aos atletas de corrida de rua no âmbito do município de Anápolis. Usaram a palavra professor Marcos de Marcílio Reamilton Altivo. No grande expediente, usaram a palavra vereadores Leitão do Sindicato e João da Luz. Na ordem do dia, feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 347-2025, de autoria do vereador Carlinho da Freire, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Osmar Alves da Silva. Votação do projeto foi prejudicada por quórum insuficiente. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 254-2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a política municipal de promoção e desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos do município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 259-2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a fixação de placas informativas em unidades públicas e privadas de saúde acerca dos direitos das mulheres e familiares em casos de perda gestacional no município de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, redação, emitiu parecer desfavorável ao projeto. O projeto é retirado de pauta e remetido ao arquivo a pedido do autor. Projeto de lei ordinária 346/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suener, Instituto Dia Municipal do Agronegócio, no município de Anápolis, é retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Nas comunicações, usaram a palavra vereadores Jean Carlos, Policial Federal Suener, Alex Martins. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 17 de novembro, em horário regimental. Correspondência do gabinete do vereador, do vereador Ederson Lopes, em virtude de compromisso pessoal inadiável, não estará presente nessa sessão. Também ainda do gabinete do vereador Remer Júnior, falando da impossibilidade de comparecimento em razão da viagem oficial para a participação da conferência das partes COP30, ainda também impossibilidade de comparecer nessa data. Também do gabinete da vereadora Cleide Lara, justificando a ausência durante as sessões ordinárias a serem realizadas nos dias 17 e 18 de novembro em razão de conflito de horário e compromisso previamente agendado. Projetos protocolizados serão encaminhados às comissões permanentes. Projeto de lei ordinária 373/2025, de autoria do vereador Reamildo Altiz, que dispõe no calendário oficial do município de Anápolis o Dia Municipal do Município Pedagógico e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 374/2025, vereador professor Márcio Carvalho, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da política municipal de adaptação climática na rede municipal de ensino do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 375/2025, de autoria do professor Márcio Carvalho, que reconhece como patrimônio cultural e material do município de Anápolis o Grupo Cultural Sambadeiras do Cerrado, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 376/2025, de autoria do vereador Márcio Carvalho, reconhece como patrimônio cultural e material do município de Anápolis o Grupo Musical Baque Trinca Ferro. E da Outras Providências. São esses projetos encaminhados às comissões permanentes. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos, e já convido a nossa deputada estadual, Vivian Naves, para que faça o uso da palavra.
São 9 horas e 50 minutos, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal. Deputada Vivian Naves fala na tribuna.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar a presidente da Câmara, Andréia Rezende, agradecer pelo convite e dizer que é um orgulho ter uma mulher nos representando, a primeira mulher aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Eu sempre digo, Andréia, e comentei agora há pouco, que eu fico muito feliz que Anápolis está à frente do Estado de Goiás, com 5 mulheres nos representando aqui. E lá na Assembleia só somos 4 e ainda temos que comemorar, porque na legislatura anterior eram só 2. Ampliamos em 100%, mas a gente tem trabalhado, e eu tenho certeza que você também defende essa pauta, para que cada dia tenhamos mais mulheres na política. Esse é nosso intuito. Quero aqui saudar de forma especial a mesa diretora, na pessoa do vereador Jean Carlos, do meu amigo Domingos de Paula, meu amigo Alex Martins, meu amigo vereador Luzimar, Fred Cacheta, Thaís Souza, Elias Lunana, Carlinho da Feira, João da Luz e a capitã Elisete. E saudar todos que estão aqui na pessoa da pastora Ilma, uma amiga, uma grande amiga e parceira, a imprensa na pessoa do Lucivan Machado e a todos que estão nos assistindo hoje aqui na Câmara. Fico muito feliz de iniciar a semana nessa Casa de Lei, nessa parceria que o Legislativo Municipal tem com o Legislativo Estadual para render frutos para a cidade de Anápolis. E fico muito feliz, Andréia, que a gente tenha uma pessoa como você nos representando, uma mulher que defende as pautas da família, das mulheres e das crianças. Que Deus abençoe muito essa missão sua à frente da Câmara Municipal de Anápolis. Eu venho hoje a essa tribuna por 2 motivos. O primeiro é institucional, prestar contas ao povo de Anápolis e a cada um de vocês sobre o trabalho do nosso mandato como deputado estadual. uma missão que só posso exercer porque a população anapolina me confiou a maior votação da cidade na última eleição. Sou a mais bem votada em Anápolis e eu devo uma gratidão enorme a todos de Anápolis, e essa gratidão eu retribuo em fatos, em gestos concretos, em ações a favor de toda a cidade. Nesse voto de confiança, vereador Jackson Charles, eu tenho buscado honrar com muita dedicação, responsabilidade e resultados concretos para as famílias de Anápolis e de Goiás. O segundo motivo de estar aqui, vereadora Capitã Izete, é pessoal. Agradecer a cada vereador e a cada vereadora por não colocarem a política acima das pessoas. Sempre fui recebida com muito respeito nesta casa, e como deputada e antes como primeira-dama da cidade de Anápolis. E essa relação só existe porque todos nós entendemos que pertencemos, antes de qualquer grupo político, à cidade de Anápolis. Eu reconheço essa postura e deixo registrado aqui o meu muito obrigado a todos. Como vocês sabem, fiz um compromisso público com os anapolinos. No meu primeiro ano de mandato, destinei 100% das minhas emendas impositivas, mais de 11 milhões e meio de reais, na construção da primeira UPA da mulher do Brasil. Um marco para a saúde feminina e um orgulho para Goiás. Infelizmente, senhoras e senhores, todas as mulheres de Anápolis sabem o que aconteceu. A UPA encontra-se fechada. Em 2025, destinamos mais de 1.100.000 para associações socioassistenciais e instituições filantrópicas da nossa cidade, incluindo a destinação de R$ 300.000 para a causa animal, onde castramos cães e gatos, e reforçando o trabalho de excelência da vereadora Thaís Souza, que realiza aqui na nossa cidade. Na saúde, foram empregados mais de 1.500.000 para atender instituições importantes da nossa cidade, como a Santa Casa de Misericórdia e a maternidade Dr. Adalberto. Também destinamos recursos para os colégios militares, um projeto que tem o meu reconhecimento e de toda a população. E o nosso trabalho não se resume somente a emendas. Tenho orgulho de apresentar projetos de lei especialmente voltados para as mulheres, famílias e crianças. Já são mais de 20 projetos nessas áreas, entre eles a implantação de casas-abrigos regionais para mulheres vítimas de violência doméstica e o incentivo à destinação do imposto de renda para fundos municipais da criança, adolescente e idosos, fortalecendo quem de fato cuida das pessoas. Registro também a minha parceria com o governo do estado de Goiás e agradeço ao governador Ronaldo Caiado, ao nosso vice-governador Daniel Vilela e, principalmente, à minha amiga primeira-dama Gracinha Caiado, parceiro importante desse município e de todo o estado de Goiás. Essa parceria no município de Anápolis nos permitiu, enquanto o ex-prefeito Roberto Naves ceder um terreno na região do Grande Recanto do Sol, lá no Flor do Cerrado, para a construção do Colégio Estadual, e que em breve estará aberto a toda a população daquela região. Conversei com o professor Luciano Alex e me disse que em fevereiro já estará funcionando. E é um orgulho dizer que eu tenho um projeto de lei caminhando na Assembleia e em breve será aprovado, que levará o nome do pai do governador Ronaldo Caiado, pessoa que sempre viveu nessa cidade. Ele chamará o colégio de Edneval Ramos Caiado. E eu tenho certeza que será um orgulho também para o governador Ronaldo Caiado, anapolino que é, e a primeira-dama também, que eu sei que foi um projeto da vereadora Andréia Rezende, ter conseguido o título de cidadania, a primeira-dama Gracinha Caiado. Quero aqui também agradecer muito a primeira-dama Gracinha Caiado pela parceria que tem com a cidade. Destinou agora 30 mil brinquedos para a nossa cidade, através do Natal do Bem, da UVG, da minha amiga, diretora-geral da UVG, Adriana Caiado, para serem entregues a todas as crianças da nossa cidade. E quero aqui deixar um convite muito especial a todos vocês. Natal do Bem está aberto ali em Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, para atender a todos até o dia 4 de janeiro. E lembrando ainda que nós temos um grande evento em Anápolis, vereador Luzimar, que será o Agro é Social, mais um projeto do Goiás Social, o maior programa social do Brasil, conduzido pela liderança da nossa primeira-dama Gracinha Caiado, que se realizará ali no Centro de Convenções no dia 5 de dezembro. Então, fica o convite aqui especial para vocês comparecerem ao Agro é Social no dia 5 de dezembro próximo. E para concluir, presidente, eu deixo uma reflexão a todos nós. Todos nós chegamos a políticas movido pelo desejo de cuidar. Mas, às vezes, as disputas internas da política nos fazem esquecer desse propósito. E a política brasileira virou um cabo de guerra, em que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. O que eu peço hoje, vereador Jean Carlos, é que aqui em Anápolis, nós não permitamos que isso aconteça. A disputa política não pode ser maior do que a nossa obrigação moral e institucional. Cuidar dos anapolinos e anapolinas que mais precisam de nós. Agradeço mais uma vez a essa Casa de Leis, em nome da presidente Andréia Rezende. Que Deus abençoe a Anápolis e abençoe a cada um de nós nessa missão de cuidar de pessoas. Abraço a todos.
Nós estamos recebendo a todos os representantes da cidade de Anápolis, dentro de um projeto dessa legislatura, dessa mesa diretora, de ampliar o diálogo, a transparência dos trabalhos e também dar a oportunidade para que os vereadores apresentem as suas demandas. Cada vereador aqui representa os mais de 420 mil habitantes da cidade de Anápolis. E já quero começar ouvindo o vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. Para mim é motivo de muito orgulho receber a deputada mais bem votada na cidade de Anápolis, deputada em Anápolis. E o reflexo dessa votação, deputada, é tudo aquilo que a senhora fez pela cidade de Anápolis, enquanto primeira-dama. Os projetos sociais, Natal do Coração, né? E agora, como deputada, tem feito ainda mais, não só pela cidade de Anápolis, pelo nosso estado, mas em especial a cidade de Anápolis, que é a questão que você entrou para a história, que foi a única deputada estadual a destinar 100% das emendas a uma cidade. E graças a Deus foi a cidade de Anápolis. Mas tem trabalhado por todo o estado. Então quero te parabenizar pelo seu trabalho, por tudo que a senhora tem feito. Espero poder contar com mais esse tempo com a senhora, para a gente poder trazer para a cidade de Anápolis benfeitorias como a senhora tem trazido, na área da saúde e educação. E eu peço um olhar especial se o nosso projeto das escolas militarizadas, e eu sei que a senhora tem um grande carinho pelos colégios militares, inclusive destinou emendas para os colégios militares, que a senhora possa destinar uma emenda para a criação da primeira escola militarizada da cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, Fred Caixeta. Capitã Elisete.
Bom dia, quero dar as boas-vindas à deputada Lívia Nave, dizer que essa casa que é nossa, casa que é sua, né? Então a gente precisa elevar sempre essa consciência de que aqui todos somos importantes, dar essas boas-vindas e colocar à disposição e parabenizar pelo trabalho realizado em prol da nossa cidade.
Obrigada, capitã Elisete. Professor Marcos Carvalho.
Bom dia, deputada. Seja bem-vinda. Essa casa é nossa. Quero parabenizar pelo trabalho e queria deixar duas sugestões. No Instituto Federal, nós terminamos agora de construir um grande refeitório com recursos do governo federal e esse refeitório precisa ser mobiliado. Se a senhora se sentir à vontade para fazer uma visita e para ajudar com uma emenda nesse sentido, é importantíssimo para nós. E na Universidade Estadual de Goiás, na unidade do Jundiaí, os alunos passam o dia estudando, nós temos turmas matutino e noturno, e falta um espaço de lazer e acomodação, até para que eles possam aquecer as refeições, descansar entre uma aula e outra. Também, se a senhora achar interessante uma emenda nesse sentido, tenho certeza que a comunidade universitária ficará muito satisfeita.
Professor Marcos Carvalho, muito obrigada. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Vou comentar a Lívia Naves, nossa deputada estadual. Apoiei, votei sempre quando a gente apoia um deputado, nós esperamos resultados. Né? A deputada Zizanado tem lutado, principalmente na área da educação. Eu sou muito grato pela sua intervenção, para a construção dessa escola na região norte. Nós sabemos que existe uma demanda muito grande, o Plínio Jaime, né, estrangulado lá, praticamente congestionado, e realmente essa escola vai ser muito importante para a nossa cidade de Anápolis e atender os jovens, né, que precisam de fazer um ensino médio. E nós somos gratos pelos investimentos, pelas emendas que você está destinando para a cidade de Anápolis. Sempre vai fortalecer a nossa cidade quando um deputado se compromete a ajudar a nossa cidade. E nós percebemos esse comprometimento seu, deputado Avisa Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Fred, boa noite.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Agradecer a deputada estadual Vivian Naves por todas as emendas que trouxe para a Anápolis. E pedir a ela também um olhar especial para os PCDs da criança especial, que, se possível, destinar algumas emendas para essa área. A gente sabe a dificuldade que a PAI tem, a Pestalozzi, a Casa Joana, outras instituições, de atender essa demanda que é muito grande. Colocar à disposição, deputado, parabéns pelo seu trabalho e tomara que a senhora tenha êxito na próxima eleição merecedora. Devolvo a palavra, presidente.
Carlinho da Feira.
Obrigado. Bom dia, deputada. E dou parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui no Janapo, do PT, do Estado de Goiás. Parabéns.
Obrigada, vereador Carlinho da Feira. Vereador Jackson Char.
Obrigado, presidente, por estar aqui, a deputada Lívia Naves, a quem eu tenho a honra de dizer que fui um baluarte na eleição da vereadora, da deputada Lívia Naves, trabalhei, lutei, foi eleita, eu tenho orgulho disso, e sou uma pessoa apolítica ou a partidos e agropolíticos. Eu defendo a cidade de Anápolis e sempre defenderei. E sempre que aqui estarei, estarei sempre ao lado da cidade de Anápolis. Quero agradecer a senhora pelo trabalho que a senhora desenvolve na Assembleia Legislativa, dizer que o meu voto valeu a pena, que a senhora está de parabéns e continue com os seus olhos voltados para melhorar a vida e a qualidade de vida do povo anapolino. Que Deus te abençoe. Obrigado.
Vereador Elias Donato.
Quero cumprimentar a deputada estadual Lívia Naves, pedir que Deus abençoe seus trabalhos e também pedir que mande todas as emendas de novo para Anápolis, entendeu? Faça isso de novo. Tá bom? Vai ser bem empregado agora. Deus abençoe.
Vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a nossa deputada estadual Lívia Naves. Dizer que ter ela como mulher representante na Assembleia Legislativa é um orgulho. Parabenizá-la por todo o trabalho que a senhora faz em prol da cidade de Anápolis, por todo o trabalho que fez enquanto primeira-dama. E agradecer a emenda que a senhora destinou para a causa animal, que foi muito bem utilizada. Nós conseguimos utilizar o recurso, fazer as 1.266 castrações, e foi um grande ganho para a saúde pública. Né? A cada um animal castrado, evita-se 100 animais abandonados. Então, 1.266 animais castrados são menos 126.600 animais abandonados na nossa cidade. E reforçar aqui o pedido para que a senhora destine outra emenda para que possamos fazer em breve um novo mutirão de castração, contribuindo assim para a saúde pública e para a causa animal. Obrigada.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Vereadora Ania Júnior.
Cumprimentar a deputada, seja bem-vinda aqui nas casas de leis e poder pedir também emendas para a área do esporte. Se pudesse nos ajudar, por favor, nós estamos fazendo um bom trabalho, o Alex é meu parceiro, a gente tem um projeto dele de fazer o museu do esporte e a gente vai precisar de emendas para isso, tá bom? Então, muito obrigado e bom trabalho para você.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Vereador Luzmar Silva.
Quero cumprimentar as pessoas, a assessoria da vida, né, que está aqui, a pessoa do Nelson, também do pastor Vilmar, da Natália, da Duda. Seja bem-vindo a essa casa, cumprimentar a deputada que mais destinou dinheiro para a nossa cidade, 11 milhões. Te agradecer, querido, por tudo, pelas emendas, pelo Natal de Coração, Laranjeira, Copacabana, tenho uma gratidão muito grande por você, sempre preocupado com as famílias de baixa renda. E quero, um pedido que quero fazer, né, é do Esnei, que é o nosso suplente vereador, um pedido ali para o industrial, a rotatória ali naquela GO, onde muitas pessoas já perderam a sua vida para entrar naquelas duas pistas do industrial. Então, ali precisa de uma rotatória. Não te apoiei, fui candidato na eleição passada, mas na sua reeleição vou trabalhar dobrado do que eu trabalhei para mim. Pode ter certeza disso, porque você merece estar representando a Anápolis, você merece estar na Assembleia Legislativa, levando as pautas da nossa cidade. Né? Gratidão, levo um abraço ao ex-prefeito Roberto Nardes, meu amigo. Devolvo a palavra.
Vereador Alex Martins.
Solicitação daquele imóvel lá do Colégio Militar da Alexandrina, onde funciona o Colégio Estadual, na verdade é um imóvel da Universidade Estadual de Goiás. Queria muito trabalho da senhora para a gente conseguir fazer essa transferência definitiva ao Colégio Estadual. Existe um pedido também, deputado, junto à Secretaria da Reformada, as pessoas que trabalham com confecção, sobre a possibilidade de uma máquina de corte para aqui, para ajudar essas pessoas que trabalham com confecção. E por último, eu vou entregar para a senhora mais tarde as moções que nós fizemos junto ao governo do Estado sobre mobilidade urbana. Tira muito papel e é importante o papel na Assembleia nessa cobrança, principalmente em isenção do óleo diesel e isenção do TVA dos veículos da FEM. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Bom dia, deputada Viviane Alves. Bem-vinda. Cumprimento pelo trabalho que tem feito. Quero apenas expressar que, e da minha parte, tenho certeza da administração municipal, penso que todos os deputados estaduais têm que realmente fazer a sua retribuição. E a senhora muito bem conhece a cidade como ex-primeira-dama e sabe tão importante tem sido agora, nesse momento, a suplementação orçamentária através das emendas. Emendas de deputados estaduais, federais, senadores. Então, mais do que nunca, nós contamos com a senhora, que foi a mais bem votada da cidade, e representa também todos na política da Assembleia Legislativa. Uma coisa que é importante na política é saber distinguir e ter a maturidade de que as divergências políticas no campo das disputas do período eleitoral não podem ser prevalecidas após o período eleitoral. Nós temos um algo maior, que é o interesse público e a cidade de Anápolis. Portanto, nós continuaremos contando com o apoio da senhora também para a destinação de emendas e para o bem-estar da cidade de Anápolis. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimento a senhora por estar sempre abrindo a porta do Poder Legislativo para poder receber os nossos representantes, tanto do país estadual, federal, até mesmo do secretariado do governo, para poder vir fazer uma prestação de conta. Mas mais que uma prestação de conta, hoje eu vejo que a nossa ex-primeira-dama e deputada estadual vinha aqui trazer resultado do seu mandato à cidade de Anápolis. Eu quero agradecer, Vivian, você quanto primeira-dama levou muita coisa, tanto faz para a região leste, região norte, todas as regiões da cidade. Os restaurantes cidadão, hoje, onde que a pessoa vai ali com apenas R$2,00 e consegue saciar a sua fome. Mas o que me deixa mais feliz foi ter a oportunidade de caminhar os quatro cantos da minha cidade para poder pedir um voto de deputado estadual para você. E assim que você teve a sua oportunidade, você destinou 100% da sua emenda parlamentar para poder fazer investimento na cidade de Anápolis, na área que a gente mais precisa, que é a área da saúde. Isso mostra o seu compromisso. E no ano seguinte, que é esse ano que a gente está, eu estive te acompanhando ali na maternidade do Dr. Roberto. Eu sei das suas emendas para Santa Casa, para ajudar na demanda também da vereadora Thaís. Então, que você possa continuar fazendo esse belo trabalho que você vem fazendo com o Estado de Goiás e principalmente com a cidade de Anápolis. Não poderia deixar de cumprimentar aqui o ex-parlamentar dessa casa, o vereador Gilmar Silvestre, o Nelson, cumprimentar toda a sua equipe, na pessoa da Dalila, da Renata, que está aqui. E mais uma vez, parabéns, que Deus possa te abençoar na sua caminhada. E se Deus quiser, o ano que vem você possa estar firme, porque a Assembleia precisa de mais mulheres, igual temos aqui na Câmara Municipal. Eu sempre brinco muito com a Andréa, fiquei muito feliz de ter ela como presidente, porque sempre vai ter foto da Andréa e logo depois que olhar ali na galeria de presidente vai ter a minha foto de presidente ao lado dela. Eu fui o presidente que depois passei o bastão a uma presidente mulher com muito orgulho, porque eu fui vereador junto com seu pai, que foi meu presidente, fui vereador com seu irmão, que foi o meu presidente, e fui vereador com a Andréa, que agora é minha presidente. Obrigado e parabéns, sucesso. E se Deus quiser, a gente vai estar caminhando juntos para poder te dar aí mais 4 anos de mandato para você continuar trabalhando pela nossa cidade e pelo nosso estado. Parabéns.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Da minha parte, nós até conversamos, né, presidente? Eu sei que você teve um trabalho importante na arrecadação do imposto solidário. E eu acho que esse trabalho é extremamente importante para que os fundos da infância e do idoso sejam realmente reconhecidos e esse dinheiro venha direto para a cidade. Então, o meu pedido é que você continue fazendo esse trabalho para a arrecadação do ano que vem, para que ajude a cidade nessas importantes políticas públicas da primeira infância e do idoso. E já passo a palavra para você, para que você possa responder as perguntas dos vereadores.
Obrigada, presidente Andréa. Meu nobre amigo Fred Caixeta, a sua fala só aumenta a minha responsabilidade e meu compromisso como representante dessa cidade. Fui a mais bem votada e isso me traz a responsabilidade de que Anápolis é minha prioridade e sempre será. Eu tenho dito isso, às vezes as pessoas perguntam, você mudou da cidade? Não, eu resido aqui em Anápolis e vou residir até o fim da minha vida. Aqui é a cidade que me acolheu, acolheu a minha família, aqui nós temos empresa, criamos nossas filhas, eu e o Roberto, e vou continuar aqui em Anápolis até Deus me levar. Capitã Elisete, obrigada pelas palavras. O deputado Coronel Adailton é um parceiro da cidade de Anápolis. Trabalhamos juntos para que cada vez mais tragamos benefícios para a nossa cidade. E a senhora contribui muito estando aqui na Câmara Municipal. Nós temos lutado, como eu disse anteriormente, para que mais mulheres estejam na política. E a senhora é uma representante de peso, trazendo pautas importantes aqui para essa Casa de Leis. Vereador Marcos Carvalho, eu sou uma parceira da educação. Na Assembleia, sou presidente da Comissão de Assistência Social, sou membro da Comissão de Educação. O senhor pode ter certeza que eu vou fazer questão de visitar o IFG, o Instituto Federal, e a UEG, e o que eu puder contribuir com as pautas da educação para dar assistência não só aos professores, ao administrativo, aos diretores, mas também aos alunos dessas universidades que são extremamente importantes para o nosso estado de Goiás. Vereador João da Luz, agradeço por todo o apoio que o senhor me deu durante o mandato do ex-prefeito Roberto Naves, mas também na minha eleição. Sabendo que o senhor pode continuar contando comigo em todas as pautas que digam respeito à nossa cidade. Vereador Fred Godoy tem um trabalho à frente na Comissão de Assistência Social pelas causas das minorias, dos mais vulneráveis e as pessoas com deficiência com certeza precisam do nosso apoio. Tive a oportunidade de destinar emendas para a ecoterapia da dona Nilce, destinar emendas para abrigos dos idosos e nesse ano eu reafirmo aqui meu compromisso de continuar destinando emenda para as instituições sociais da nossa cidade. Lá estou à frente como coordenadora da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, porque eu acredito muito no terceiro setor da nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. É onde o poder público não alcança as pessoas, o terceiro setor lá está lá para alcançar e eu vou continuar destinando emendas para essas instituições. Vereador Carlinho da Feira, eleito agora, que tem feito um belíssimo trabalho, parabenizar o senhor pelo trabalho aqui na Câmara e dizer que sou parceira da cidade de Anápolis, sempre contribuindo aqui no que for possível. O vereador Jackson Charles, um amigo, foi líder do ex-prefeito Roberto Naves, obrigada por todo o apoio que perdeu durante os 8 anos do mandato do ex-prefeito, e obrigada por continuar contribuindo com a nossa cidade. O senhor que é lá da Vila Formosa e que representa tão bem aquele setor, aquela região, tenho certeza que ainda tem muito a contribuir com a nossa cidade. Vereador Elias Nana, o senhor disse aí que eu tenho que destinar mais emendas, e vou destinar com certeza, viu? Pode contar comigo aí para a gente continuar contribuindo com a cidade. Minha amiga, vereadora Thaís Souza, a Thaís fez uma fala que eu gosto muito. Quando a gente vai discutir a causa animal, as pessoas falam que é bem-estar animal. Não incluem a causa animal como causa de saúde pública. E a Thaís sempre reforça essa pauta que é causa de saúde pública. Precisamos, através das castrações, é a melhor e mais eficiente forma para que a gente diminua aí, a quantidade, né, de animais em situação de abandono, na rua. Então, conte comigo, Thaís, para a gente estar reforçando essa causa, que eu sei da importância dos animais para todos. Vereador, meu amigo Luzimar Silva, um grande trabalho que o senhor faz na região. Calistópolis, o que mais? Tem muitas regiões, né? Copacabana, fez festa na cidade toda, Recanto do Sol, Igrejinha, parabéns, viu, pelo seu trabalho na área da assistência social, do esporte. Eu sei que o senhor é atuante aí, tem feito um belíssimo trabalho. O senhor sabe que pode contar comigo em tudo que precisar. O Ananias também fez um pedido e saiu, mas eu sou aí defensora e de trazer mais emendas para a nossa cidade. Não só eu, Alex, eu quero cobrar os outros deputados também na nossa cidade que cada vez mais contribuam com a cidade de Anápolis. Você me disse daquela questão do César Toledo e o Fred Cacheta deve saber isso. Tem um espaço do colégio César Toledo que é cedido para uma antena, e tudo indica que essa antena é da UEG. A comandante Cláudia me fez um pedido para que a gente tente tirar aquela antena de lá, porque a escola precisa ampliar. Ela tem a intenção de fazer um refeitório lá. Então, estou conversando com o Alex, e o senhor pode contribuir muito. Se for realmente da UEG, veja a possibilidade da gente retirar aquela antena para que o colégio se expanda, para que dê mais condições aos alunos que ali frequentam a aula. Luzimar falou também do trevo. O trevo foi licitado e vai ser construído em breve ali no Industrial Municipalismo. Um grande ganho para toda a população daquela região, viu, Luzimar? Máquina de corte também, estou conversando com o secretário da retomada, César Moura, para que a gente traga, e se for possível, ele já assinou que vai realmente trazer essa máquina. Vereador Jean Carlos. Quero dizer ao senhor que destinei 100% no primeiro ano de mandato das minhas emendas, foram mais de 11 milhões e meio de reais para a cidade de Anápolis. Eu acredito que foi a única deputada na história de Goiás a destinar 100% para uma cidade. E agora, no meu segundo ano de mandato, destinei mais de 20% das minhas emendas para a cidade de Anápolis. Isso representa mais de 3 milhões de reais. Então, ao todo, já estamos chegando a 15 milhões de reais. E agora em novembro e amanhã, a presidente Andréia vai comunicar aí que nós vamos ter um debate aqui da Assembleia Legislativa na questão orçamentária do Estado de Goiás, trazendo aqui para a Câmara para que seja discutido a pauta aí, para que a gente consiga realmente trazer recursos para a nossa cidade. E meu amigo, vereador Domingos de Paula, fiel escudeiro, que me fez a intimação de estar aqui juntamente com o Alex, com o Luzimar, com o Fred Cacheta. Obrigada, viu, por todo o apoio, por toda a consideração. Saiba que é recíproco, tenho o maior respeito, o maior carinho e maior admiração pelo seu trabalho aqui na frente da Câmara Municipal. Antes, como presidente, tive a oportunidade de vir aqui várias vezes, o senhor estando presidente, e agora vereador, podendo contribuir ainda mais com a nossa cidade. Reforço aqui meu compromisso, minha responsabilidade e minha dedicação com a Anápolis, presidente Andréia. Contem com a deputada estadual Vivian Naves. E quero, por fim, fazer uma fala aqui, Andréia, para nós mulheres. Semana passada fui surpreendida com uma fala de um veículo oficial da imprensa em Anápolis dizendo que eu não seria candidata a deputada estadual, que eu não caminharia para a reeleição. Quero deixar claro a todos que estou trabalhando muito em Anápolis, em todo o estado de Goiás, destinando emendas, projetos de lei, contribuindo com a população e caminho para ser pré-candidata a deputada estadual. Continuo como deputada estadual e quero contribuir ainda mais nos próximos quatro anos, a partir de 2027. Então, reforço aqui meu compromisso e que sou pré-candidata a deputada estadual. Meu muito obrigada a todos. contem comigo, com o meu mandato. Meu gabinete está de portas abertas na Assembleia Legislativa a todos os vereadores e vereadoras dessa casa. É o 407 e temos um escritório aqui em Anápolis, ali na Avenida Pinheiro Chagas. Fica aqui o convite para todos. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Nós agradecemos. Nós agradecemos, deputada Vivianaves, esse diálogo aberto com o Poder Legislativo. Quero fazer uma ponderação que a mudança dessa antena no Colégio César Toledo, ela precisa ser muito bem pensada, sobretudo nessa questão, no que atende à Câmara Municipal, porque essa antena é da Câmara, né, e da UEG. Então, e um dos desafios do nosso mandato, e um dos sonhos do nosso mandato, é que a TV Câmara esteja realmente transmitindo em canal aberto. Nós estamos trabalhando para essa questão.
Com certeza, presidente, sem causar prejuízo a ninguém. O que a gente quer é agregar. Então, a gente precisa primeiro achar um local melhor, adequado, né, para que ninguém perca, mas também atender aquele colégio ali tão importante para os alunos da nossa cidade.
Quem sabe um local que a gente pode abrigar já o futuro estúdio da TV Câmara e até a Câmara. Eu agradeço a presença da deputada Vivianaves e já convido toda a imprensa que quiserem tirar fotos, que quiserem fazer entrevistas aqui para a sala VIP, atrás do plenário da Câmara Municipal. Nós continuaremos os trabalhos da sessão ordinária, mas todos estão convidados para poder acompanhar, entrevistar e fazer a sessão de fotos. Muito obrigada.
Agora são 10h23, concluída então a participação da deputada estadual Vivianaves, do Progressista, deputada na Colina, integra da sala.
Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador, esse vereador João da Luz.
Agora 10h24, o primeiro vereador a usar o expediente é o vereador João da Luz, que é do Cidadania. Ele tem 10 minutos para usar o expediente. Nesta segunda-feira, 17 de novembro de 2025, essa é a última sessão desse mês. Nós temos aí, não contando com a sessão de hoje, nós temos mais 8 sessões apenas esse ano de 2025, são 2 agora em novembro e 6 em dezembro.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do nosso líder, Jean Carlos. Cumprimentar as pessoas no plenário. Cumprimentar o meu amigo Nelson, que está aqui, né? Professor Nelson, sempre com seus melhores conselhos, né? Ensinando, orientando a gente, né, politicamente. Muito obrigado, viu, Nelson? Nós aprendemos muito com você. Cumprimentar também a pastora Ilma, minha pastora, aqui presente no plenário. Cumprimentar todos. Cumprimentar as pessoas que acompanham também pela Rádio Manchester, os internautas. É uma alegria falar com vocês. Eu queria registrar aqui agradecimentos, porque nós usamos essa tribuna para reclamar. Nós reclamamos serviços. Quando o executivo está em falta, nós usamos a tribuna para reclamar. Mas quando nós registramos a realização de serviços que atende a população, nós temos o dever também de reconhecer, de agradecer. Nós fizemos recentemente uma indicação ao nosso chefe executivo, Márcio Correia, ao secretário Tiago de Sá. A indicação foi para que adotasse providências contra a limpeza de galerias de água pluvial nos córregos Água Fria, contenção do esgoto lançado nos córregos Água Fria e das Antas, drenagem da lagoa do Parque Onofre Quinan e do Parque Ecológico JK. E nós fizemos esse pedido porque os moradores ali da Vila Góes, os moradores do JK, de vários bairros da região que usam esses parques, né, preocupados com assoreamento, nos solicitaram esse pedido, né, de adoção de um serviço importante. Qual que é o objetivo? Resguardar a integridade ambiental e a saúde pública e a segurança dos cidadãos de Anápolis diante de problemas recorrentes que se intensificam no período de chuva. Por exemplo, o Parque Onofre Quinan, além da necessidade de drenagem da lagoa O local enfrenta grave processo de assoreamento, que reduz a profundidade da lagoa e que prejudica a capacidade de armazenamento da água e aumenta o risco de enchentes. Esse processo de degradação ambiental compromete não apenas a funcionalidade do espaço, mas também da sua biodiversidade. Por exemplo, a lagoa, se vem dejetos, resíduos sólidos e vai acumulando na lagoa, ela perde a capacidade de armazenamento. E o que que isso aí, consequentemente, vai provocar? Vai evitar alagamentos na Avenida Ayrton Senna e na Marzílio Lima. Nós sempre temos notícias desses alagamentos que prejudicam aqueles moradores ali. Então, eu quero registrar esses agradecimentos, parabenizar o prefeito por estar promovendo essa limpeza no Parque Onofre Quirino, no Central Parque. E isso, nós estamos vendo essa movimentação lá, vários caminhões, várias patrolas, né, fazendo lá essa limpeza dessa lagoa, lagoa importante, uma lagoa que é um cartão postal da nossa cidade de Anápolis. Nós estamos acompanhando a execução desse serviço. Então, eu queria deixar registrado aqui a importância de nós usarmos a tribuna, solicitando o serviço e ser atendido. Então, eu fico agradecido aí por essas ações do nosso prefeito, no sentido de dar solução. Né? A população está acompanhando e está vendo com bons olhos a execução desse serviço. Uma outra coisa também que eu queria deixar registrado é a importância, por exemplo, de nós termos o interesse de buscar investimentos para a nossa cidade de Anápolis. Hoje nós temos feito parceria com o professor Alcides, deputado federal, e na semana passada nós fomos pessoalmente entregar uma emenda de R$200 mil para a Santa Casa de Misericórdia. Esse recurso vai ser utilizado para quê? Para poder comprar aparelhos de imagem. Então, é importante termos investimento de deputados que têm mandato, que têm as emendas parlamentares e que podem destinar recursos para melhorar a nossa cidade. Nós fizemos esse pedido ao deputado e ele, na semana passada, veio entregar pessoalmente. Nós tivemos também acompanhando o empresário Michel Roriz, também, que tem feito essa ponte para trazer recursos para a nossa cidade. Por que é importante nós atendermos a Santa Casa de Misericórdia? A Santa Casa é um hospital filantrópico que tem atendimentos hoje especiais para a questão neonatal, para a questão da maternidade, para as crianças, para os bebezinhos, né, que chegam na nossa cidade. A maioria nasce na Santa Casa. Então é importante nós termos essa preocupação. E é todo o serviço feito pelo SUS. Nós temos também, a Santa Casa é uma UNACOM, é uma unidade que trata os pacientes que têm o câncer. Todo o tratamento feito pelo SUS. Então, a Santa Casa é uma unidade que presta serviço importantíssimo para a nossa cidade de Anápolis, principalmente na área da saúde. Nós estamos, sim, procurando sempre ajudar na área da saúde essas unidades importante da nossa cidade. Eu, aproveitando aqui, quero fazer um registro que a nossa, uma informação importante que a nossa presidente Andréia nos trouxe. Nós temos aqui mais ou menos 4 ou 5 vereadores que destinaram emenda impositiva do vereador no mandato passado para esse, para Santa Casa. E é um valor de quase R$750 mil. E a preocupação lá dos gestores da Santa Casa é se esse recurso viria. E ela nos deu uma boa notícia, que o prefeito Márcio Correia fez o compromisso de estar pagando essas emendas impositivas dos vereadores até o final do ano, agora em dezembro. Então, eu quero deixar registrada aí a importância de nós... Essa informação é importantíssima, porque a Santa Casa elaborou plano de trabalho... Conta com esse dinheiro, é um recurso importante que vai ajudar a Santa Casa nesse momento agora de dificuldade financeira. Todo mundo tem dificuldade financeira, principalmente na unidade de saúde. A saúde, ela é problema constante, ela sempre vai ter problemas. todo recurso que você consegue é pouco. Então, eu quero deixar registrado aí essa informação importante do nosso prefeito Márcio Correia de estar pagando essas emendas impositivas para Santa Casa e para as outras unidades de saúde. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Elias Unana.
Bom dia, paz e bem. Cumprimento a mesa diretora em nome do nosso líder, Jean Carlos, todos os vereadores, em nome do meu amigo Jackson Charles, todos aí do auditório, todos os ouvintes da Rádio Manchester, todo o povo de Anápolis. Gente, hoje estou aqui muito feliz e grato, primeiramente a Deus, né? Ao povo daquela região ali da Igrejinha, Calistópolis, Virgem Park, todos ali que trabalham no DAIA, pela confiança e paciência comigo, né, com aquela luta ali para reduzir a velocidade ali da BR-153 em frente ao posto Presidente, onde afeta vários motoristas, pedestres de toda a cidade de Anápolis. Momento de muita felicidade mesmo, de dever cumprido, de gratidão a Deus, principalmente, que eu falei, ao povo e ao prefeito Márcio Correia. Porque há mais de 10 anos eu luto ali, se eu não me engano, para aquela redução da velocidade ali, onde várias pessoas perderam a vida. E saber que esses dois simples quebra-molas, né, um sentido Anápolis, outro sentido Goiânia, redução da barreira de 60 para 40, vai salvar vidas, né, e tem aceitação de 100%, gente, 100% de aprovação dos moradores daquela região, dos funcionários das empresas do DAIA. Estou recebendo várias mensagens de agradecimento por aquela intervenção ali emergencial, né, que reduziu a velocidade naquele trecho. É muita alegria, gente. Se vocês soubessem, porque quanto eu escutei que não ia conseguir, porque é federal, porque aqui não pode mexer, a prefeitura não pode mexer, o vereador não tem nada a ver com isso, o prefeito não tem nada a ver com isso, mas como assim que não tem? Aquela BR passa dentro da cidade de Anápolis, né? E hoje a cidade de Anápolis tem prefeito. Tem um prefeito que interessa e preocupa com a vida das pessoas. É porque o que faltava ali era só interesse. Interesse de procurar os responsáveis, né, pela gestão ali daquela BR. Quero parabenizar o prefeito Márcio Correia pelo empenho, pela força, coragem de peitar, de chamar ali os donos da Triunfo, conversar com a Polícia Federal, né, a NTT, para pedir autorização para fazer aquela obra ali. Agradecer ao deputado Hamilton Filho, que esteve comigo no local, que viu aquela situação, sentiu a dor do povo, cobrou do prefeito, ajudou a buscar recursos para solucionar aquele problema. Agradecer ao deputado federal Célio Silveira, que também me ajudou muito o prefeito, né, com os contatos para ser feita ali aquela obra. Obra que vai salvar vidas, não canso de falar isso, porque vai salvar vidas. Muitas vidas foram perdidas ali. Agradecer meu amigo José Fernandes, que sempre me apoiou naquela luta e me apresentou, né, ali, o deputado Célio Silveira, que ele está me ajudando. Eu te agradeço, vereador Zé Fernandes, porque deu certo. Depois de muitos anos, né, ninguém olhou por ali, ninguém teve o interesse de resolver aquilo ali, nós achamos um trilho aí que resolveu, junto com a liderança do nosso prefeito, Márcio Corrêa.
Uma parte, vereador. O vereador Elias, só faz sentido esse momento como agente político, público, como vereador, se a gente deixar um legado, uma história. E o senhor, sem mandato, já estava conseguindo escrever a sua história. E agora, com mandato e trazendo resultados, eu trabalho no ML há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu já fiz necrópsia de pessoas que morreram ali. Então, eu sei o desastre que é aquilo ali e as ações que nunca saíam do papel e nunca tinha vontade também de sair do papel. E aí vem você, aliado com esses outros agentes, o prefeito Márcio, deputado federal Célio Silveira, também outros deputados que também envolveram, mas você traz esses daí, nomes que se engajaram com você lá pessoalmente, lá em Brasília. Eu acompanhei à distância a visita sua lá no DENIT, o interesse que você teve de servir e conseguir isso. Se o nosso mandato acabar hoje, já fica assim um legado ali do cuidado e do zelo que você tem pelaquela população e por Anápolis. Parabéns.
Obrigado, meu amigo vereador Zé Fernandes. O senhor sabe a dor que eu senti, que eu sinto ali, que eu sentia, né? Hoje estou aliviado. O quanto eu cobrei do senhor ali para me ajudar, e o senhor sempre me ajudou, mas agora com o prefeito Márcio Corrêa, com essa parceria com o deputado Hamilton Filho, Célio Silveira, com a nossa presidente Andréia, que me apoiou também, apoia, né, naquele projeto, a coisa aconteceu, né? Muito importante, muito gratificante estar nesse time, um time que tem interesse mesmo em resolver os problemas de Anápolis, e principalmente hoje no trânsito, a gente pode ver, não só lá em frente ao posto presidente, né, mas no Trevo do Recanto do Sol, no Trevo ali do Ayrton Senna, os resultados, né, das obras que o prefeito está fazendo, que está mudando a rotina do povo de Anápolis, na hora de ir para trabalhar, na hora de ir para a escola. É muito gratificante saber que a gente está no caminho certo, que Deus está abençoando nossos trabalhos e vai continuar abençoando, saber que tem muita coisa para fazer ainda e saber que vai ser feito, né? Anápolis vai ser a cidade do futuro, com a gestão Márcio Corrêa, com o trabalho dos vereadores de bem, com os deputados. Pode contar comigo, povo de Anápolis, por qualquer demanda aí que vocês precisarem para me levar até o Executivo, tá bom? Eu sou um vereador, não só ali da região sul, mas de toda a cidade de Anápolis. Já cumpri uma missão e quero cumprir outras, tá? Deus abençoe a todos, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Unano. Eu quero reconhecer o seu trabalho. Tem vereadores que ficam nessa casa e não conseguem entregar o seu maior objetivo, a sua maior questão da região. E você, em tão pouco tempo, já conseguiu fazer essa entrega, conseguiu mostrar que veio, conseguiu ter articulação com o prefeito, com a Câmara, com os deputados estaduais, federais. Mostra que realmente o seu propósito, ele está alinhado com os propósitos da cidade. Então, parabéns. O senhor continue tendo força, disposição e fé para continuar trabalhando pela cidade. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Hamilton do Altiz.
Então, 10h40,
bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui, doutora André Rezende, presidente dessa casa, cumprimentando a todos da mesa. Estendo meus cumprimentos também ao doutor Zé Fernandes, cumprimentando os novos vereadores. Estendo aqui meus cumprimentos ao William Rocha, cumprimentando a todos da comunicação. Você que nos assiste através da TV Câmara, através também da Rádio Manchester Anápolis e as redes sociais. Bom, eu quero aqui usar a minha fala para parabenizar
um agente muito importante do Judiciário, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que tem feito um excelente trabalho, destacado entre seus vídeos nas redes sociais, a sua defesa, a sua apologética a favor da inclusão. Alexandre de Moraes, esse que de forma tardia recebe o seu diagnóstico como autista. E hoje é o mais novo desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Alexandre de Moraes Rosa, um autista que tem feito a grande diferença no Judiciário. Parabéns, você como magistrado, você como doutor em Direito e a sua atuação em Florianópolis, que tem feito a grande diferença e mostrado, né, a todos que têm acreditado que o autista, ele tem a sua condição da neurodivergência, mas que quando há uma credibilidade dos familiares, dos pais, dos profissionais, de apoio dos professores, ele chega aonde o senhor chegou. Então, novo desembargador da Justiça de Santa Catarina, Alexandre Moraes, um autista que levanta essa bandeira para provar que, de fato, em todo lugar, pode-se ter um autista que tem capacidade, né, e a visão agora é trazer esse olhar para outros. Não é romantizar o autismo, que nós sabemos que muitos têm as suas dificuldades, mas mostrar que tem condição, de onde quer que seja, qual que seja a área de atuação, possa estar um autista. E a exemplo disso, nós temos o nome de Alexandre de Moraes da Rosa, que é um desembargador autista no estado de Santa Catarina. Aproveito também a minha fala, quero parabenizar aqui Bruno Batista, que é um autista nível 1 de suporte, mas que foi aprovado no curso de medicina aqui na Uni Evangélica em Anápolis. Parabéns, Bruno, parabéns aos seus pais, que envolveram, né, com muita destreza e maestria para que você pudesse estar galgando aí nessa cadeira, nessa condição de estar cursando o curso de medicina do nosso, da nossa grande Uni Evangélica, que é a grande referência em Goiás. Aproveito também, quero destacar aqui o trabalho da Alexia. Alexia, que fez um trabalho nas redes sociais, buscando apoio, suporte, para que pudesse estar representando a cidade de Anápolis, no Japão, como um atleta com deficiência auditiva, surda, né? E hoje ela está no Japão representando, né, uma para-atleta representando aqui a nossa cidade. Também quero aqui parabenizar o Chicão, que é ali da região da Alexandrina, que também foi um atleta cego que ganhou, né, a sua medalha no time de futebol de cegos do nosso município, representando a nossa cidade ali no Chile, né, que traz aí também a medalha representando. Então, parabéns a todos esses para-atletas anapolinos que têm destacado e levado o nome da cidade de Anápolis fora do nosso município, fora do nosso estado e fora do nosso país. Falando de atletas, eu quero aqui, mais uma vez, mencionar, sexta-feira agora tivemos uma reunião juntamente com a nossa presidente, a equipe do Gil Santos, que estará conosco, uma parceria do nosso amigo doutor Fabrício, que tem tomado frente a esse trabalho, juntamente com o secretário de esporte Divino Santa Cruz, que é o Natal Solidário, junto com os craques da bola, o Futebol das Estrelas. No dia 7 estará aqui e esteve conosco juntamente com a nossa presidente, né, tendo aqui um apoio, ombreando esse apoio da Câmara Municipal de Anápolis, para que possa se destacar O Futebol das Estrelas tem aí algumas que já marcaram, vai marcar sua presença, que é o Ronaldão, que ele é tetracampeão, o Nilson do Flamengo, o Jean Carlos do Palmeiras, o Márcio Santos, tetracampeão, e também terá, né, o ícone da televisão brasileira, que é do programa do Ratinho, o Marquito, né, que estará presente aqui nesse evento. Então, estaremos disponibilizando o link, né, para que você possa adquirir, né, o seu ingresso e possa também contribuir com a causa autista no nosso município. Nós teremos ali a entrada de diversos autistas ali, a princípio com os atletas, para que possamos ainda destacar, né, os trabalhos prestados aqui no nosso município para a comunidade autista. Bom, eu quero aqui parabenizar a fala do Elias Lana e destacar aqui aquele empenho, aquela luta pela região dele ali, que é a região da Igrejinha, né, onde fala do ponto cego, e conseguiu, né, juntamente com o prefeito, fazer aquele alocamento ali daquelas lombadas que pudesse trazer melhorias. E nós, há algum tempo, viemos buscando aqui algum diálogo para que a região do Recanto do Sol pudesse também ser contemplada. E ainda me lembro de um diálogo que ainda estive com o Igor, que hoje é o diretor da CNPT, e também juntamente com o engenheiro Hernani da DENIT. Eu não era nem vereador, e aí falando sobre aquela condição de criar a terceira via debaixo do viaduto do Recanto do Sol. E aí eles disseram que não era responsabilidade do município. A NTT, a concessionária, nos trouxe essa orientação. O diretor incluiu essa orientação. E ver agora o prefeito Márcio arregaçar as mangas e destacar esse trabalho, aonde de fato vem a melhorar ali a condição do fluxo do Recanto do Sol, é mais uma vez trazer aqui a resposta de uma busca que já era quase que decana de diversos moradores, né, assim como outros vereadores representantes do Bonanias, né, daquela região, né, eu estando ali juntamente com uma região onde eu cresci, né, dos meus 11 anos até os meus 25, morei ali, minha mãe mora ali até hoje, e eu sempre estou por ali. Então, parabenizar essa ação, e quando eu chamava a atenção do prefeito para esse olhar para aquela região, ele já disponibilizou, falou, não, vamos melhorar. Então, mais uma vez, parabenizar aqui a ação do nosso prefeito, Márcio Correia, e com certeza será um aparelho hiper, mega, melhorado, que é o fluxo, o tráfego ali da região norte, abaixo do viaduto do Recanto do Sol. Obrigado por estar atento às demandas dessa casa. E dentro dessa prerrogativa, como vereador, como parlamentar, nós buscamos fazer essa indicação para aquela região. Falando sobre indicação, deixa eu só finalizar isso aqui de passar. Falando sobre indicação, eu fiz uma indicação de suma importância para essa casa de lei. Foi aprovado, vereador Jackson, uma lei federal, que é a Lei 15.244, que é colocar nos espaços públicos, nas praças, né, e espaço como esse, as pranchas pictografadas. Eu até usei aqui a leitura na semana passada, e eu quero aqui detalhar o que é isso. Essas pranchas é de alto relevo, uma tecnologia que vem trazer alguma comunicação alternativa. Professor Marco, o que é isso? Sr. Alex, o que é isso? São comunicações que acontecem dentro do conceito da pessoa com deficiência intelectual, o disléxico, né, da pessoa que tem uma deficiência no neurodesenvolvimento e que, às vezes, ela tem a apraxia da fala e não consegue desenvolver a fala e não consegue nem entende a letra, a libra, né, a língua brasileira de sinais, mas que, através daquela comunicação, ela poderá orientar, indicar e ter uma resposta em tempo real para que possa ter ali a sua condição de atendimento. Então, é uma lei federal e nós queremos replicar ela no nosso município, que é a Lei 15.249, trazendo ainda mais a dignidade e também a acessibilidade a todas as pessoas com deficiência no nosso município. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Desculpa aí, vereador Elias.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Eu estava falando.
Então, por favor, só um minutinho. doutor Marcos? Pois não, Elisa.
Obrigado, vereador Hamilton, por ter citado ali a questão dos quebra-molas, né, do acesso à igrejinha, aqueles copos ali, aldeia. É um sonho meu, sonho daquela população, sonho daquela região. Agradeço o seu apoio aí, um homem lutador que luta pela sua causa. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor realiza seus sonhos também, porque eu, graças a Deus, graças ao nosso prefeito Márcio Correia, ao deputado Hamilton, Sérgio Silveira, ao Igor, né, o presidente da CMTT, foi com essa chave aí, eu realizei os maiores sonhos que eu tinha na questão política de fazer aquela obra ali da redução da velocidade. Não é uma obra definitiva, mas vai salvar vidas. Obrigado pelo reconhecimento. Deus abençoe seus trabalhos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Dunana. Professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero repercutir aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, que apontou que o recreio escolar e os intervalos das aulas que compõem a jornada de trabalho do professor. Portanto, eles devem ser remunerados. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e confirma o entendimento do TST sobre a matéria. Na ADPF 1058, a Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades questionava as decisões do TST que consideravam que o professor estará à disposição do empregador também durante o intervalo. No julgamento da ação, o STF concluiu que essa é a regra geral. O pagamento do período pode ser afastado se o empregador comprovar que o docente usa o tempo de intervalo para as atividades de cunho estritamente pessoal. Então, se o empregador, na hora do intervalo, coloca o professor para vigiar aluno no recreio, para distribuir lanche, para fazer reunião, para chamar para decidir alguma coisa, para entregar lembrancinha, para separar a briga de menino, o empregador vai ter que remunerar o docente também durante o intervalo. Mas eu subo a essa tribuna, presidente, para dialogar sobre um assunto próximo. Até um tempo atrás, diretores, coordenadores gerais, coordenadores pedagógicos e coordenadores técnicos atuavam sobre hora-aula. E de um tempo para cá, eles passaram a atuar sobre hora-relógio. Isso retirou um dia livre, uma manhã ou uma tarde livre, um turno livre que esses professores tinham para resolver suas questões pessoais. Então, quero aqui começar uma defesa, e que será uma defesa nos próximos 3 anos do nosso mandato, para que a gente volte a ter o entendimento de que diretores, coordenadores gerais, coordenadores técnicos e pedagógicos voltem a atuar sobre carga horária de hora-aula e não de hora-relógio, podendo voltar a ter uma folga de um período semanal. Começaremos com um requerimento a ser protocolado aqui e um ofício para o Poder Executivo, para a Secretaria de Educação, dialogando também com o Sindicato Conselho, Conselho do Fundeb, para chegarmos também a um entendimento viável sobre essa pauta. Mas essa pauta passa a ser também agora uma ação, uma proposta do nosso mandato, uma bandeira para os próximos 3 anos. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Os demais oradores abriram mão da fala. Eu já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jackson Charles que faça a petição de fórum.
Vereador Suene Silva, vereador Carlos da Feira, vereador Hélio Espíndola, vereador Elias Nana, vereador Thaís, vereador José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Fred Godoy, vereador Alex, vereador Frederico Cacheta, vereadora André Rezende, vereador Jackson Chaves e vereador professor Marcos Carvalho, Corpo Suficiente, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Havendo quórum suficiente, já abro a ordem do dia e já passo a palavra ao primeiro secretário, tendo um projeto para inclusão na ordem do dia, para leitura.
Presidente, farei a leitura aqui dos projetos. em tempo aqui, ainda fazendo a leitura, projeto nessa sessão ordinária, projeto 379/2025, que dispõe sobre o programa Mais Justiça e da Outras Providências, também encaminhada às comissões permanentes. É, na ordem do dia, em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 347/2025, de autoria do vereador Carim da Feira, está prejudicado porque não há acordo suficiente. Projeto também de decreto legislativo da mesa diretora, medalha Francisca Miguel, também só prestado por ausência de quórum. Da mesma forma, projeto de decreto legislativo 358/2025, do vereador Carim da Feira, de cidadania Augusto Mariano Faria Neto. Projetos sobrestados até o quórum suficiente. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 287/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a política municipal de educação midiática. Projeto pedido de vista pelo autor. Projeto de lei ordinária 319/2025, presente ainda em tempo, retornando aqui, primeiramente em segunda votação. Projeto de autoria do vereador João da Luz, 254, projeto de lei ordinária 254/2025, que dispõe sobre a política municipal de promoção de desenvolvimento de feiras de produtos orgânicos do âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária número 254/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 287/2025, de autoria do vereador João da Luz, pedido de vista pelo próprio autor. Foi sobre a política municipal de educação midiática. Projeto de lei ordinária 319/2025, de autoria do professor Márcio Carvalho, que institui a Semana Municipal da Constituição Cidadã na cidade de Anápolis, Outras Providências, comissões, Constituição, Justiça, Direito Humano, Cidadania e Educação, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 319/2025, de autoria do vereador professor Márcio Carvalho, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 327/2025, de autoria do vereador Jackson Chaves, que institui o dia do síndico, o calendário oficial das datas comemorativas do município de Anápolis e da Outras Providências, Comissão, Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto. O projeto está sob apreciação. Dia do síndico.
Projeto de lei ordinária número 327/2025, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em projeto de lei ordinária 346/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que institui o Dia Municipal do Agronegócio no município de Anápolis, comissões, Constituição, Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto. Projeto está sob apreciação.
Projeto de lei ordinária número 346/2025, de autoria do Policial Federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
Vereador, vereador Policial Federal Suender.
Um projeto simples, mas um projeto importante no que tange o agronegócio, que é um dos motores da economia do país e também de Anápolis. Anápolis deve muito ao agronegócio. O agronegócio coloca o alimento na mesa do cidadão, das pessoas. Então, o mais justo é homenageá-los. Então, todas as pessoas que trabalham com agronegócio, que vivem do agronegócio, que se utilizam do agronegócio, é importante falar que o agro é de campo, que o negócio é o trabalho, a economia girando em torno desse campo. Então, a todos ruralistas, todas as pessoas que trabalham com a economia rural, as pessoas que têm, de alguma forma, a sua vida voltada para o campo, esse é um projeto que a gente quer trabalhar ele, né, durante todos os mandatos, todas
as linhas de ações, porque o dia do agronegócio vai ficar assim, um dia voltado para comemorar você que trabalha junto com as pessoas para dar, para colocar os alimentos na mesa do cidadão. Então, esse é o intento de colocar o dia do agronegócio e que Deus possa abençoar esse dia, poder comemorar e cada dia mais fortalecer essas pessoas que trabalham diuturnamente no campo, que não é fácil, e coloque em movimento a economia brasileira, a economia goiana e a economia anapolina. Obrigado.
Curtindo.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado também. Completar, vereador Swender. E muitas vezes a gente fala agronegócio, vem à mente só as grandes safras, os grandes empreendedores do mundo do agro. Mas, na verdade, nós temos aqui em Anápolis uma cadeia produtiva importante que gera aí, né, uma fonte de arrecadação, sobretudo o abastecimento, né, da Ceasa, de tantos hortifruti granjeiros, dos mercados locais, frutarias, sacolões diversos, e que às vezes passa desapercebido. Mas é um público, né, um pessoal de uma cadeia extremamente importante e que vale a pena também, né, nós fazermos esse reconhecimento. Então, quero também, Ombreac Sul, destacar esse importante segmento e dizer que tem o nosso respeito, nossa admiração, e são muitos e muitos, centenas, né, de produtores rurais na nossa cidade e que comercializam diariamente os seus produtos, não apenas na Ceasa, mas nas feiras e tantos locais que nós muitas vezes frequentamos e às vezes não paramos para avaliar o tão que é dispendioso, é trabalhoso para fazer aquele produto chegar até ali, além de tantas situações diversas de crédito, de investimento, também o trabalho e a dedicação desses produtores rurais que interferem diretamente no agronegócio do município de Anápolis. Portanto, cumprimento e também, né, expresso meu reconhecimento a todos do agronegócio, especialmente em Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Presente, palavra do secretário para votação de moções e indicações de requerimento.
Requerimento de obras e serviços, de autoria da vereadora Andréa Rezende, requerimento 3.560, e do policial federal Suenda, requerimento 3.561, 3.562. Indicações de autoria, matéria, indicação número 657/2025, de autoria do vereador Jackson Chaves, solicita ao Executivo Municipal pavimentação asfáltica nas vias do bairro especificados. Bairro São João, Setor Sul, Xangri-Lá, Santa Casa, Setor Sul e Arco-Íris. Indicação 658/2025, Policial Federal Suena, indicação chefe do Executivo Municipal para construção de arena esportiva em toda a estrutura necessária do distrito de Anápolis na cidade. Indicação 659/2025, de autoria do vereador Reanildo do Altiz, requer seja enviada a indicação sem licença do senhor prefeito municipal, mais correio, para que determine a secretaria competente instalação de unidade rápida, prédio desocupado, onde anteriormente funcionava a agência da Caixa Econômica Federal, localizada no bairro Jaiara, região norte de Anápolis. Indicação 660/2025, vereadora Celiana da Associação está presente, sobrestada para a próxima pauta. São essas apenas os requerimentos e indicações, senhora presidente, que estão sob apreciação.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade. Já abre a fala na ordem do dia.
Comunicando.
Não, nós estamos na ordem, né? Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia, abre as comunicações e já passa a palavra ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, gostaria de fazer aqui um agradecimento especial ao Elias Tufik, gerente de turismo, ao secretário de Indústria e Comércio, Karim Abrão, ao coronel Marcos Vinícius, responsável pela postura. Tivemos aí ontem ali no feirão do IAPC, ontem não, sábado, dia 15, o evento Chevette Amigos, onde ali tivemos mais disposição de mais de 200 carros antigos expostos. Aqui gostaria muito de agradecer essas três autoridades que não mediram esforço para a liberação daquele feirão, na organização, que também agradecer o comandante Altieri do Bombeiro, a Polícia Militar que estiver presente, sempre ter na pessoa do Igor, o presidente do CMTT, agradecer todos os parceiros que estiveram ali e abrilhantaram esse evento. E já estamos aí em ideia, juntamente com a secretária dos Comércios, Karim Abrão, e o Elias Tocic, de fazer o circuito Anapolim de Carros Antigo, e todo mês rodar num feirão num bairro afastado da cidade, para levar essa cultura do carro antigo para os moradores mais distantes do centro de Anápolis. Então, eu gostaria aqui muito de deixar um agradecimento especial também ao Luiz Gustavo, que é do Chevette Anápolis, ao Leandro, e todos os entregantes ali do Chevette Anápolis, que não me diz forte para fazer esse evento. Eu vou falar, presidente.
Comunicando.
Vereador Policial Federal Suendo.
Nesse momento de comunicação, eu quero só parabenizar, enaltecer uma ação feita na paróquia São Francisco, nesse último sábado, chamada Ação Solidária Franciscana, uma ação que desenvolvida todos os anos, e essa ação ela tem cunho social, né, onde ali você entrega as cestas básicas, você faz um trabalho de manicure, de corte de cabelo, de assistência jurídica, assistência médica, tantos outros serviços. Então, parabenizar os coordenadores, cada um que prestou o seu serviço lá, se doou um pouquinho aos médicos, inclusive os médicos da FUNEV também, que ajudou nesse trabalho da ação social franciscana. Então, a cada profissional que esteve ali, a cada pessoa que se entregou um pouquinho nessa ação solidária da paróquia São Francisco, e a cada membro da paróquia São Francisco que ajudou nessa ação solidária. Aos coordenadores, foi um sucesso. Então, parabéns, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que a paróquia São Francisco continue nessa linha unida em prol e objetivo de ajudar o próximo. Então, parabéns a todos da paróquia São Francisco, parabéns a todos os coordenadores dessa ação solidária franciscana, e parabéns a todo, e o agradecimento também a todas as pessoas que fizeram ali acontecer essa ação. Se doaram um pouquinho dos profissionais que estiveram presentes ajudando o próximo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Suender. Eu já gostaria de conversar com os senhores. Amanhã será realizada aqui na Câmara Municipal, às 10h30 da manhã, uma audiência pública para tratar sobre o orçamento público do Estado de Goiás. A Assembleia Legislativa entrou em contato conosco através do deputado estadual Coronel Adailton, e os outros deputados também estarão presentes. Portanto, como plenária soberana, eu gostaria de passar para a apreciação dos senhores, amanhã, a gente não ter o grande expediente, para que a sessão possa ser feita a votação e todos nós participemos da audiência pública, que é de extrema importância para a cidade de Anápolis. É o momento das sugestões ao governo estadual, à Assembleia Legislativa, da nossa participação enquanto Poder Legislativo Municipal. Portanto, eu submeto ao plenário o vereador policial federal Suender.
Favorável.
Carlinho da Feira.
Favor.
Fred Godoy.
Favorável.
Leitão do Sindicato.
Favorável.
Elias Dunana.
Favorável.
Alex Martins.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Hamilton do Autismo.
Favor.
Capitão Elisete.
Favorável.
Fred Caixeta.
A favor.
Osmar Silva.
Favorável.
Vamos plenária soberana. Já fica acordado. José Fernandes.
A favor.
Plenária soberana. Já fica acordado nesse sentido, para que possamos todos participar, que os senhores já se organizem, a imprensa se organize para participar. É um evento de extrema importância. E já continuando nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas expressar aqui os sentimentos pelo falecimento da servidora aposentada, Eliana Rosa Batista, salvo engano aqui, Eliane, que era conhecida por todos ali da região da Leopoldina, trabalhou por muitos anos no gabinete do prefeito, me lembro aqui, acho que é Napolino, Vôlei, também muitos anos do Cine, a mãe da Thaísa, e expressar aqui meus sentimentos a todos os familiares, amigos, que Deus conforte a todos eles e a receba em sua glória. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pelo espaço. Quero apenas parabenizar todos os membros do movimento Encontro Conjugal. No final de semana fizeram um encontro ali na paróquia São Sebastião, faz parte do calendário das atividades do MECA, no qual foi ofertado para toda a população uma deliciosa feijoada e um momento também de confraternização de todos esses casais. Doam tempo, doam dentro do movimento, todas as condições para ficar restaurando mais outros casais. Esse é o papel do movimento conjugal, não poderia deixar de passar aqui esse agradecimento, esse importante movimento que restaura casais aqui no município de Anápolis e fez o encontro desse final de semana. Eu vou falar dele.
Obrigada, vereador Alex Martins. Não havendo mais inscritos nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, a presidenta Vera conclui a primeira sessão dessa semana. Lembrando mais uma vez, nós temos mais duas sessões nessa semana, amanhã e na quarta, fechando as sessões do mês de novembro. Depois, no mês de dezembro, teremos mais seis sessões. Portanto, faltam apenas 8 sessões para que a Câmara encerre o seu período legislativo de 2025. Marcelo, um abração. Valeu, Marcos. Valeu.
Valeu, até amanhã.
Obrigado também ao Elton Borges, aqui presente. A gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã aqui no canal da TV Câmara, também no Instagram e na Rádio Manchester 93.